primeiro assunto em destaque, claro, a repercussão da prisão do ex-presidente Michel Temer. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Davi Teixeira de Azevedo, que é de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, e vai nos ajudar aqui a entender alguns termos das decisões tomadas pelo magistrado, né, o juiz que comanda a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, e outros desdobramentos, né, jurídicos do caso. Professor Davi, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvinte.
Uma semana agitada, não é?
Bastante.
Em que imaginávamos, eu destacava isso aqui na abertura do jornal, que iríamos falar basicamente de reforma da Previdência, até falamos, mas muito ruído de ontem para hoje, em função desta prisão, que há vários aspectos. É importante lembrar que são 9 inquéritos que Michel Temer responde, além desta investigação, então, com esta 10. E é uma investigação lá que é desdobramento de uma operação de 2015 relacionado à construção, às obras da usina de Angra 3. Quer dizer, esses processos, eles continuavam, as investigações continuavam. E, claro, primeiro aspecto, o presidente deixou, né, o posto máximo e aí deixa também, foi o privilegiado. E aí esses processos começaram a correr na primeira instância. Primeiro aspecto é que ele não tem mais foro privilegiado. Eu gostaria que você explicasse direitinho o que, que isso significa.
Isso significa que o presidente ele é processado como ex-presidente, como qualquer cidadão comum perante o juiz de primeiro grau, porque deixou o cargo e o que vincula o foro especial é a permanência no cargo, o que deixou de acontecer em 31 de dezembro de 2018.
Confuso a gente explicar para o ouvinte, porque são vários processos. Um pedaço do processo ocorre em São Paulo, transcorre em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, e é relacionado a uma delação empresário da Engevix, que acabou levando às prisões de ontem. Então, esse processo especificamente vai correr na vara do Rio de Janeiro, é isso, né? Na instância, na primeira instância do Rio de Janeiro, referente à Operação Lava Jato.
Isto, porque o suposto delito aconteceu no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, nas obras de Angra 3. A competência é do Rio de Janeiro em razão do local da infração.
Nas explicações, o juiz Bretas deu a seguinte declaração, ele fez questão de enfatizar que não se relacionava a crimes, não existiam elementos que indicassem crimes eleitorais. E eu pergunto, claro, é a primeira dúvida que surge, se isso está relacionado com a decisão recente do Supremo, que separou então os crimes. Crime de corrupção de um lado, crime de caixa 2 relativo a campanhas eleitorais, em outra instância jurídica, assim deve ser. É um recado, de alguma maneira, em relação a essa decisão recente tomada pelo Supremo?
É sim, na verdade o juiz Marcelo Bretas utiliza longas páginas para justificar tratar-se de crime não eleitoral, de um crime de corrupção e organização criminosa que não estaria vinculado a esse crime à Caixa 2. No entanto, ele mesmo cita no teor da sua decisão com relação aos atos ilícitos, ele cita trechos da delação premiada do ex-presidente da Engevix, João Antunes Sobrinho, em que ele, João Antunes Sobrinho, fala que os supostos pedidos de ajuda e de valores, né, na contratação da AF Consult e da Argeplan, literalmente João Antunes Sobrinho diz que era para ajudar a demandas do PSDB, do PMDB, para auxiliar o PMDB e o vice-presidente Michel Temer. Ele fala isso em mais de uma oportunidade. Então, há uma vinculação, me parece, sim, entre esses fatos, um crime de corrupção comum, beneficiar Michel Temer, mas também de cunho eleitoral, ou seja, para abastecer um partido político de recursos para a campanha eleitoral. Nesse sentido, o que me parece é que a competência seria da Justiça Eleitoral. E o juiz Marcelo Bretas, por isso, gastou longas páginas tentando justificar por que a competência era dele e não da Justiça Eleitoral. Eu acho que ele se equivocou.
Uma outra questão, o fato das justificativas em relação à prisão preventiva. Não é uma prisão temporária, é uma prisão preventiva, portanto, sem data para expirar. E aí, inclusive, a defesa do presidente Temer já entrou com pedido de habeas corpus, como é aguardado. Inclusive, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Jair, que diz o seguinte: até onde essas prisões atendem estritamente à legalidade? Então, aproveito aí esse caminhozinho sugerido aqui pelo nosso ouvinte para dizer: as justificativas dadas para estas prisões preventivas, porque do ex-ministro Moreira Franco também, como é que o senhor viu essas justificativas? Como o senhor analisa?
O decreto de prisão, ele é manifestamente, Roxane, ilegal. O Marcelo Bretas, o magistrado, tenta se apoiar na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, na Convenção das Nações Unidas Crime Organizado, para dizer que a gravidade do crime, por si só, justificaria um decreto de prisão preventiva. Uhum. Só que os artigos que ele cita, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, artigo 30, item 5, da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, artigo 11, item 4, não apoiam a decisão dele, não. Ali está dito que o Estado parte, o Brasil, terá em conta a gravidade dos delitos, é o que o juiz Marcelo Breta diz, ao considerar liberdade antecipada. O que é liberdade antecipada? Alguém foi preso em flagrante e o juiz tem que decidir sobre a sua liberdade. Uhum. Isso nada tem a ver com decreto de prisão preventiva, né? São coisas distintas. Isso também é dito na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, no artigo 11. Então, não se sustenta o decreto de prisão preventiva. Todas essas convenções, todos os documentos internacionais, a Declaração de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Interamericana de Direitos dos Homens, do Homem e do Cidadão, assegura a presunção de inocência. E o que fez o juiz Marcelo Bretas é gastar quase 30 páginas para provar que um crime ocorreu e que Michel Temer, Moreira Franco e outros são culpados. Ora, tudo isso diz respeito a uma decisão de mérito no final do processo. Se são culpados ou não e se vão para a cadeia ou não. Mas nada disso justifica o decreto de prisão preventiva. Aliás, o próprio magistrado Bretas, ele diz no trecho da sua decisão, vamos abre aspas, desse modo, veja como é fluido, é bastante plausível a conclusão do Ministério Público de que, possivelmente, o valor pago a F Consulte Angra do Brasil foi direcionado para o pagamento de vantagens advindas, provavelmente, para Michel Temer e Coronel Lima. Tem mais de 20 trechos, né? Falando da possibilidade ou da probabilidade. Mas tudo isso, Roxane, ouvinte, tem a ver com decisão de mérito, se são culpados ou inocentes. Não tem nada a ver com a conveniência da instrução criminal, ou seja, estão destruindo provas, constrangendo testemunhas, com a aplicação da lei penal, estão fugindo, tiraram o passaporte.
Quer dizer, essas seriam justificativas para um pedido de prisão preventiva.
Isso.
E o fato de ter declarado que há a existência de uma organização criminosa em plena operação envolvida em atos concretos de clara gravidade. E aí, numa das perguntas feitas ali pelos jornalistas na coletiva, ele citou vários e-mails, uma transferência, houve uma tentativa de transferência, né, depósito de dinheiro na boca do caixa em outubro de 2018. Então, os procuradores disseram: olha, a organização está em plena operação, está em funcionamento e que isso atenta contra a ordem pública.
O que nós poderíamos dizer? Primeiro, os fatos são de 2012, 2013, 2014, 2015. Uhum. Esses são os fatos lá atrás. Estão situados espaço-temporalmente bastante distantes. Então, quanto a isso, não temos dúvida. Quanto a ver o que o Ministério Público interpreta como uma dissimulação e desconto de dinheiro à boca do caixa, primeiro, tem que estabelecer a vinculação de que esses fatos se encontram conectados à corrupção lá atrás, anterior, ou que existe um crime de corrupção agora. E não é essa a imputação. O magistrado Bretas em nenhum momento diz estão a praticar crimes agora. O fato de você ter dinheiro sacado em boca do caixa pode ter um sem número de motivos. Eu posso sacar muito dinheiro em caixa e o faço. Mas isso não significa que estou praticando ilícito penal. E nem que estou escondendo recursos de um ilícito penal. Então, se tem o desejo de decretar uma prisão preventiva, que se investigue mais e melhor. Que se constituam elementos mais densos e consistentes e substanciais. Mas não com relação a um fato de há 4, 5, 6, 7 anos, né? Se decrete uma prisão de quem se sabe perfeitamente onde está, o que está fazendo, qual é a atividade atual. Moreira Franco ontem estava em Brasília, o presidente estava no seu escritório em casa. Me parece ser um grande show midiático, que atende a uma demanda de todos nós, cada um em maior ou menor medida, depender da simpatia ou antipatia com o personagem preso, né? Uma demanda de vingança e punição. E o Poder Judiciário não está aí para isso. O Poder Judiciário está para ser uma interface racional do poder.
Compreendo. Você está dizendo que as provas, as análises das provas, do conteúdo desse inquérito só deveriam ser levadas em consideração lá na frente, no julgamento do mérito. Ah. Não é? Agora, eu quero entender direitinho, ou fazer o nosso ouvinte, que também deve ter dúvidas sobre isso, se as suspeitas, se o parecer ter sido um caso X, então na sentença ele diz, vou repetir, uma simples ligação telefônica, abre aspas, né? Ou uma mensagem instantânea pela internet são suficientes para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro. Então, o crime continuaria acontecendo, como parece ter sido o caso. A suspeita já basta para a prisão preventiva?
Não, veja, e não é na minha interpretação. Isso daí em qualquer compêndio e manual mais simples de processo penal, em decisões mesmo do STJ, do STF. Não é uma presunção de que um e-mail ou um telefonema pode fazer desaparecer dinheiro. Tem que ter a prova concreta, o e-mail X, né? O telefonema Y, está aqui uma interceptação, tratou do desaparecimento de provas, de constrangimento de testemunhas ou da combinação de nova infração criminal. Não se decreta prisão preventiva por presunção. Mas se decreta prisão preventiva a partir de dados da realidade, dados concretos, dados factuais. Se o Ministério Público não os tem, nem a polícia, que investigue, que use a inteligência policial para constituir prova desses elementos.
Bom, ao argumento do Ministério Público, as apurações indicaram uma espécie de braço da organização especializada em atos de contra-inteligência. Eles chamam de contra-inteligência a fim de dificultar investigações, tais como o próprio monitoramento da investigação e dos investigadores, combinação de versões entre investigados, inclusive subordinados, e produção de documentos forjados para despistar o estado atual das investigações. Nós estamos falando aqui de duas coisas e eu quero deixar bem claro isso para o nosso ouvinte, professor. Então, uma é as justificativas para a prisão preventiva e outra sobre conteúdo, peso, a força dessa investigação e desses inquéritos que parece ter provas, enfim, essas provas é que vão sustentar essa ação, né? Sim. E isso será julgado no devido momento. Então, agora, quanto ao processo ainda é cedo para a gente avaliar se ele tem peso, se ele tem força, porque muito do que ali está como prova não deve ter sido tudo divulgado, imagino, não sei.
O peso do processo, isso tem que ficar muito claro, o peso do processo, o peso da instrução processual, das provas, pode levar à condenação, sim, dentro de um jogo legítimo democrático. Ou seja, prisão preventiva pelo interesse do processo tem seus pressupostos. Prisão definitiva pela densidade ou robustez da prova é outra coisa. Isso aconteceu no Mensalão. No Mensalão, os réus responderam em liberdade. E depois da condenação, à luz de todas as provas produzidas, foram para a cadeia. E lá respeitou-se o jogo democrático. O que fez o Moro, e isso é um vício que vem desde a Lava Jato, com o ex-magistrado Moro, foi antecipação da prisão como forma de punição travestida de prisão preventiva. Se você olhar as decisões do Moro, se olhar o do Bretas agora, é tudo pré-julgamento de mérito. É pré-julgamento, é como se o juiz estivesse antecipadamente decidindo da culpa e da necessidade da prisão e de um poder judiciário eficiente que pune quem é culpado. Isso não é jogo democrático, isso não é atender princípio da presunção de inocência e as garantias todas, né, da cidadania. Mas isso já vem desde esse esgarçamento, né? Essa erosão dessas garantias, vem desde desta copiagem que fez o Moro da Operação Mãos Limpas da Itália. E isso não pode permanecer, não pode acontecer. Assim como para pessoas de destacado status socioeconômico e político, isto está acontecendo e esgarçadas todas as garantias para o criminoso da base da pirâmide. Então, o juiz hoje em dia, com muita facilidade e irresponsabilidade, decreta prisões preventivas de quem furta, de quem supostamente é acusado de tráfico, de quem comete uma apropriação, com muita facilidade, sem os pressupostos legais, porque a prisão virou o quê? Uma regra, né? E não uma exceção, como está na Constituição Federal. Uhum. Então, nós temos que ficar muito preocupados, porque se nos agrada a prisão de algumas pessoas com as quais ou para as quais não temos nenhuma atenção ou simpatia, isto pode se voltar e vai se voltar contra a cidadania, né? Numa espécie de tirania do poder judiciário. E o que ocorre é que o Supremo Tribunal Federal agora, talvez fazendo a coisa certa pela pessoa errada, entenda-se Gilmar Mendes, né? Está tentando tomar pé da sua jurisprudência anterior, que era garantidora. E agora, quando assume a sua garantia e vai decidir em favor do cidadão, em obediência à Constituição, à lei processual, é taxada de um tribunal, de um julgador leniente, comprometido com a corrupção, desprestigiador da Lava Jato, entende? Em condições normais, essas prisões deverão ser reformadas, porque não tem fundamento.
Muito bem, para o senhor, um vício dessa operação Lava Jato, não é? Que agora, com essa decisão recente tomada e outras decisões já tomadas, se tenta colocar aí um freio e se retomar essa posição, como o senhor falou, mais garantista. Muito bem. E olha, ficou bastante claro. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Professor Davi Teixeira de Azevedo, de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, nos esclarecendo sobre essas dúvidas. É difícil a gente entender, são termos jurídicos. E eu agradeço muito os seus esclarecimentos, professor.
Ok, um abraço a você, aos ouvintes.